Eu vou dar uma passeada no, em Filipenses. Vamos ler todos juntos, irmãos? Amém? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Senhor Jesus! Irmãos, há um consenso geral, né? De que nem todas as cartas que Paulo escreveu foram colocadas aqui na Bíblia, né? Nas Escrituras Sagradas. Paulo, ele escreveu para a igreja, ele escreveu para a igreja em Laodiceia, não está aqui, né? Paulo escreveu para várias outras pessoas, né? De contato dele, que também não estão aqui. Mas graças a Deus, o Senhor, ele fez com que essa carta chegasse até as nossas mãos hoje, né? Ó, Senhor Jesus, para nós termos contato com o Senhor através do que o Senhor falou para a igreja ali em Filipos. E é uma carta bem cordial, né? O Senhor aqui não tem uma repreensão, alguma coisa assim, né? Mas o senhor Paulo aqui fala de uma maneira, trata de uma maneira muito cordial a igreja, né? Os irmãos ali de Filipos. Diferente lá, né? Na igreja em Gálatas, né? Na região, né? Da Galácia. Falou: por acaso me tornei inimigo de vocês falando a verdade? Então acontecia ali alguma coisa, né? Então era alguma coisa assim de repreensão, Paulo escreveu assim. E também aos Coríntios, né? Um dos Coríntios falava que Paulo ele era forte, né? Nas cartas, né? Na palavra, mas pessoalmente assim desprezível. Senhor Jesus. Mas havia problemas ali na igreja em Corinto, né, e o Senhor veio tratar com toda aquela situação. Mas aqui em Filipos, o Senhor fala de uma maneira muito joia. Ó, Senhor Jesus, e o coração do apóstolo Paulo aqui é um coração cheio de alegria quando ele fala para esses irmãos. Então, irmãos, no versículo capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. 2:18, ele diz assim: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Tudo falando de alegria, né? E o capítulo 3, versículo 1. Esse versículo nós conhecemos bem, né? Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. E Filipenses 4, 4. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Em primeiro lugar, a gente considera aqui que é uma carta, o quê? Cheio de alegria do apóstolo Paulo falando aqui com os irmãos, né? E essa carta aos Filipenses, ela é Parece que ele é muito chegada a quem? Aos irmãos aqui das Américas, né? Por quê? Porque foi a primeira igreja a ser estabelecida na Europa. E quem que veio para cá? Foram os europeus. Quem trouxe o evangelho para nós? Foram os europeus. Então, na verdade, essa carta tem alguma coisa a ver conosco, né? Por causa da questão do Evangelho. Ó, Senhor Jesus, Cristo foi pregado nesse continente através dos europeus. Então, agora, irmãos, nós vamos ver Atos capítulo 16, a partir do versículo 6, né? Mostrando a questão de como Paulo foi lá para Filipos. Irmãos, Paulo saiu de um lugar e foi para outro, né? Tentou, foi de um lado de uma costa a outra costa, procurando algum lugar para que ele pudesse compartilhar, pregar o evangelho naquela cidade. E daí ele não conseguiu. Se você for ver aqui, ele foi para Bitínia, ele ia para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Por que que o Espírito de Jesus não permitiu? Porque Pedro estava lá. Pedro tinha passado por lá, então era para ele ir para onde? Para qualquer um outro lugar. E daí o que aconteceu? Ele pegou e foi dormir. As viagens lá naquela época não eram as viagens como hoje, né? Hoje você vai para qualquer lugar aí, você pode parar no meio do caminho, né, pegar um hotel, dormir, descansar, ir para outro canto, por aí, né? Mas naquela época as viagens eram muito complicadas. Por quê? Era cheio de violência, né? Ladrões, os navios eram um problema, né? Podia afundar, acontecer uma série de coisas, né? Então, Paulo, ele estava dormindo. E quando ele estava dormindo, ele teve um sonho, né? Um chamado. Alguém da Macedônia pediu: venha para cá e venha nos ajudar. Daí o que Paulo fez? Pegou o navio, foi para determinado lugar, ele estava aqui em Troade, de Troade ele foi para outro lugar, até que enfim ele chegou lá na cidade de Filipos, Senhor Jesus. Quando ele chegou lá em Filipos, né, no sábado, eu acho que pela manhã, né, ele viu que algumas pessoas desciam para o rio, né, um rio ali da cidade, a fim de ter uma pequena reunião, né, e orarem. Oh, Senhor Jesus! Essas pessoas aqui, provavelmente, eles conheciam Abraão, né, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas não havia na cidade nem uma sinagoga, né? Então, Paulo, vendo aquela situação, seguiu até lá, né, e começou a falar, começou a compartilhar com aquelas pessoas ali a respeito do Senhor, a pregação do evangelho. Eles foram ali para orar. Irmãos, quem vai para orar está com o coração aberto para receber a palavra. Então, a oração, ela é muito importante. Por quê? Porque abre o coração à palavra de Deus. Daí, Lídia, uma vendedora de púrpura, de Tiatira, ela se abriu, né? Ela se abriu para Paulo ali, para as palavras de Paulo, e como resultado, ela foi salva. Ela e a casa dela foi salva e foi batizada. Amém. Oh, Senhor Jesus. Por isso, irmãos, você tem que orar para que pessoas sejam salvas. Quando você ora, você dá a oportunidade para Deus trabalhar naquela pessoa que você está orando. Foi salva quem? Lídia e a sua casa. Aí Lídia, ela teve um sentimento, falou: olha, a minha casa está aberta para vocês, né? Fiquem lá com a gente, né, pelo tempo que vocês quiserem. Oh, Senhor Jesus, ela se sentiu tão grata que ela abriu a casa dela para isso. Oh, Senhor Jesus, maravilhoso isso. E daí, Paulo, ele não ia ficar ali na casa de Lídia, só tendo comunhão com aquelas pessoas ali, mas ele saiu, né, saía e para pregar o evangelho. Se tivesse alguém interessado, né, ele poder pregar o evangelho e falar a respeito do Senhor, enfim. E tinha uma menina que ela era escrava, né? E os seus dois donos usavam ela, né? Porque ela era uma pessoa endemoniada. Então ela falava para Paulo, né, que aqueles dois homens, Paulo e Silas, né, eles eram servos de Deus, tal, enfim. Isso aconteceu várias vezes. E Paulo chegou um dia que Paulo pegou e falou para ela, né, olha, você livrou ela daquele demônio, né, daquela possessão demoníaca. Quando aconteceu isso, aqueles dois homens que eram os donos, né, daquela escrava, pegou Paulo e levou aonde? Para a praça. Na praça era lugar, amarraram eles, né? Agarraram, amarraram, levaram para a praça. A praça era um lugar onde você tratava de tudo. Se você precisava comprar alguma coisa, você comprava. Se você precisava vender, você vendia. Se você precisava ter contato com as pessoas, você tinha contato com as pessoas. Enfim, e também ali tinha o pessoal da lei também. Então, o que aconteceu com Paulo? Paulo e Silas, eles foram amarrados e levados para onde? Para uma prisão lá em Filipos. Ó, Senhor Jesus! E eles foram amarrados, né? Levaram, hoje, né, no nosso termo aqui, ele foi para a cela forte. Cela forte não tem como você fugir, né? Então, Paulo, ele foi para aquele determinado lugar. E ali, deu meia-noite, Paulo e Silas começaram a cantar, a orar e a cantar. Ó, Senhor Jesus! Isso, irmãos, é maravilhoso. Cantar e orar. O que aconteceu? Deu um grande terremoto. Deu um grande terremoto. Irmãos, rebentaram as correntes, as cadeias quebraram, enfim, aconteceu tudo isso. À meia-noite, numa prisão, é uma escuridão tremenda. Porque fora você tem a luz, né, da lua, das estrelas, né, já fica, né, mais fácil. Mas dentro de uma prisão, tudo fechado, aquela escuridão, ó, Senhor Jesus, aconteceu um milagre ali. Porque teve um terremoto, quebrou as cadeias, quebraram os grilhões, quebrou tudo, mas ninguém morreu. Isso já é um grande milagre. Amém. Né? Ó, Senhor Jesus! E daí, o carcereiro pegou a espada e já ia se matar. Por quê? Porque o carcereiro, ele é o responsável pelos presos. Se alguém fugir, não tem desculpa nenhuma. Ele vai pagar por isso. E provavelmente pagava com a morte, né? Aí Paulo, o que Paulo fez? Por favor, não faça nada com você. Todos nós estamos aqui. E nenhum preso fugiu. Nenhum preso fugiu. Irmãos, isso também é um milagre. Como numa cadeia quebra tudo e nenhum preso foge? Né? Quebrou alguma coisa, teve uma brecha, essa turma vai embora. Mas ali não aconteceu isso, ninguém fugiu. Aí o carcereiro foi e ajoelhou diante de Paulo e Silas. O que que eu faço para ser salvo? Ó, Senhor Jesus! Paulo falou aquela célebre frase, né? Crês no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Amém. Amém, aleluia, ó Senhor Jesus. Daí, nesse espaço de tempo, Paulo pregou o evangelho para ele, a família dele toda foi salva, né? Aí eles voltaram para a cadeia de novo, alguém lá da justiça veio ali, pedindo para que soltassem Paulo e Silas. Mas Paulo e Silas, Paulo, como um cidadão romano, como é que bateram tanto nele, fizeram tudo isso, ele como um cidadão romano? Bom, não era para ser feito aquilo com eles, né? Então, de qualquer maneira, conversaram e despediram o apóstolo Paulo e Silas. Oh, Senhor Jesus! E, irmãos, é essa situação toda que aconteceu lá no capítulo, né, 16 de Atos. Mas agora, vamos dizer que essa situação aqui do capítulo 16, que Paulo foi lá para Filipos, fosse no ano 44, vamos dizer assim, né? Essa carta dos Filipenses foi escrita no ano 67. Então passaram quanto? 20 anos depois. Eu estou falando assim, né? Se fosse em 44, seria mais ou menos 20 anos depois. E agora? Como é que estava a situação do apóstolo Paulo nessa situação aqui? Ele continuava preso. Paulo continuava preso e estava escrevendo uma carta para eles como prisioneiro. Oh, Senhor Jesus. Então, Paulo, depois de, vamos dizer, 20 anos, ele pegou aquela... O Senhor falou que queria vê-lo, né, em Roma, que ali ele seria um vaso, né, para levar o evangelho até para Roma, né? Para os de César, ó Senhor Jesus. E agora, aqui, versículo 27, capítulo 27, 28 de Atos, mostra toda aquela trajetória que Paulo fez para ir para Roma. Na verdade, se nós lermos, irmãos, o estudo vida de Atos, né? Irmão Lee, capítulo 27, 28, o irmão Lee fala que era Cristo vivendo, né, reencarnando em Paulo, né, encarnação, né, em Paulo, naquela situação ali, da maneira como Deus, ele viu toda aquela situação, como tudo foi resolvido de acordo com a maneira de Deus. E agora Paulo estava lá, ele chegou lá em Roma. E ali ele ficou lá naquela situação, ficou preso, né? A Bíblia fala que ele foi morar numa casa, né, na cidade, juntamente com um guarda ali, né, cuidando dele, né? Deixando que qualquer outra coisa pudesse acontecer. Mas ele agora, ele tem um motivo especial para escrever essa carta para os filipenses. Porque ele recebeu aqui agora uma oferta, né? Porque os irmãos em Filipos, eu acho que eles procuraram Paulo, né? Ficaram procurando Paulo. Aí acharam Paulo numa prisão. E daí pegaram uma oferta e pagaram para ele, deram para ele, para poder suprir a falta dele por pelo menos um tempo. E agora Paulo está escrevendo essa carta para quem? Para a igreja em Filipos. E daí, vamos ver, capítulo 2 de Filipenses, de 25 a 30. Quem que foi que levou essa oferta? Foi Epafrodito. Então, vou ler para os irmãos aqui, né? Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado por ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Senhor Jesus, então aqui ele adoeceu grandemente. Irmãos, Paulo aqui ele fala de alegria, de alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, mas há certas situações, como de Epafrodito aqui, que Paulo, ele, se acontecesse alguma coisa a mais, ele sentiria tristeza sobre tristeza. Oh, Senhor Jesus, mas ele, depois ele pôde se alegrar, né? Porque o Senhor curou Epafrodito. Oh, Senhor Jesus, e Epafrodito, se nós lermos aqui no capítulo 4, 18, Epafrodito levou essa carta de volta lá para os irmãos. Oh, Senhor Jesus, o que, que eu quero dizer aqui nessa situação? Paulo, ele escreveu essa carta. A situação era do. Qual era a situação dele? A situação dele era de um prisioneiro. Ele estava em prisão. Ele falou, irmãos, eu sei das prisões de hoje aqui no Brasil, né? Mas como será que era aquela prisão lá do primeiro século, lá em Roma? Eu acho que tinha dia que se comia. Tinha dia que não comia, né? Tinha dia que tomava um solzinho, tinha dia que não tinha sol, não tinha nada. Enfim, era uma situação tremendamente desfavorável para ele escrever uma carta dessa dizendo que ele se alegrava. Que ele se alegrava em todas as situações, sabia viver dessa maneira, daquela outra maneira, enfim. Oh, Senhor Jesus. Então era essa a situação, o cenário aqui. O cenário aqui. Oh, Senhor Jesus. O que, que eu quero trazer isso, irmãos, para a nossa situação? Muitas vezes, o que acontece com a gente? Nós nos entristecemos, né? Nós temos muitos problemas, parece que todas as situações que estão ao nosso redor influenciam o nosso interior. Não é isso? É isso. Ah, porque tal coisa. Ai, porque tal coisa está acontecendo, por causa disso, você viu aquele irmão? Entende? Irmãos, isso são todas as coisas externas. Mas e o nosso interior? Como é que está o nosso interior? Na verdade, irmãos, todos os dias nós devemos nos reconciliar com o Senhor. Amém. Todos os dias. Porque senão o que vai acontecer? Aquilo que é exterior, você vai começar a falar vai começar a sair da sua boca aquilo que está cheio, o seu interior. E você vai falar para esse, vai falar para aquele, vai falar para aquele outro, enfim. Oh, Senhor Jesus. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, eu preciso ser cheio de Ti, Senhor. Senhor, me abençoe na Tua palavra. Senhor, fale a Tua palavra para mim, Senhor. Senhor, eu quero ser reconciliado contigo. Eu quero ter a Tua vida mais e mais no meu interior. As situações exteriores não podem me atrapalhar, Senhor. Atrapalhar a minha situação interior, o meu coração interior. Vimos que Paulo aqui, ele se entristeceu por causa do irmão Epafrodito, que pegou uma doença assim mortal. Oh, Senhor Jesus! Mas ele conseguiu sair dessa, né? Graças a Deus. Falou, irmãos, e nós não podemos, as situações que estão ao nosso redor, não podem influenciar o nosso interior. Isso é o que Paulo vem falar aqui para nós. Oh, Senhor Jesus, por isso essa carta é uma carta que extraordinária, extraordinária. E essa carta é para nós. Se você olhar essa carta aqui e olhar a situação antes da conversão de Paulo, o que que você vai ver ali? Como que era Paulo? O Mário que gosta de falar como era Paulo antes da conversão, né? Nós vemos um Saulo, né? Paulo já era o convertido já. Mas Saulo era, a Bíblia fala que ele era perseguidor, insolente, duro, implacável. Aquele homem que, segundo os padrões da lei, reto, né? Um homem que quis ser a vida correta e ele é extremamente inteligente e profundo na sua religião, na sua religiosidade. Oh, Senhor Jesus! E não somente isso, mas lá em Atos 9, o que ele fala? O que fala ali? Diz que ele respirava ódio, morte e ameaça contra a igreja. Conspirava. Esse é esse homem. E agora, irmãos, e a igreja lá em Filipenses? Como é que era? Lídia, né? Aquela escrava lá endemoniada que se converteu, né? O carcereiro. O carcereiro naquela época não era nem o carcereiro de hoje. O carcereiro daquela época, ele era bruto, né? Brutal, violento. Oh, Senhor Jesus. Então, ele era o quê? Ele era esse tipo. Devia ser aqueles, né? Brutamonte, né? Oh, Senhor Jesus. A hora que passava perto assim, já... Oh, Jesus. Então, foram esse tipo de pessoa que veio para a igreja. Tinha uma época aqui que a gente falava assim, que a igreja era que nem curva de rio. Você lembra disso, Nação? Nem curva de rio. Só, parece que só para o que não presta. Só tranqueira. Oh, Senhor Jesus. Mas quando você vê essa carta que Paulo escreveu 20 anos, 30 anos, né? Oh, vê que essas pessoas foram transformadas. Vê que eram pessoas que estavam amando o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Era uma igreja que correspondia com o que Paulo falava. Correspondia. com a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos corresponder com a palavra de Deus. Assim que a palavra é falada a nós, irmãos, nós precisamos abrir o nosso coração. Falou: Senhor, é dura essa palavra, mas é o que eu quero. Senhor, eu quero isso para mim. Oh, Senhor Jesus. Então, era isso que Paulo, ele queria passar para os irmãos, né? E esses irmãos foram ganhos e foram conquistados. Aleluia! Em capítulo 3, versículo 1. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e a segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Senhor Jesus. Essas mesmas coisas é o Evangelho. Irmãos, é a pregação do Evangelho, é a verdade da palavra que o Senhor tem dado para nós. Senhor Jesus, escrever sempre as mesmas coisas, as mesmas coisas. Eu vejo, quando falo assim, as mesmas coisas, eu vejo a ceia, né? Partir do pão todo domingo. Nós lembramos o quê? Da morte do Senhor, do sacrifício do Senhor na cruz por nós. O meu avô morreu faz uns 40 e poucos anos. Mas isso passa o quê? Não sei quanto tempo passa sem eu me lembrar do meu avô. Mas e do Senhor? Eu me lembro toda semana da morte, por causa do quê? Do partir do pão. Da mesma maneira, a palavra sendo falada para nós. Irmãos, quando nós ouvimos a palavra, nós temos que ter um coração aberto. Oh, Senhor, Senhor, fala, Senhor. Senhor, se o Senhor está falando isso novamente, é porque eu preciso. Porque nós esquecemos. Do meu avô, eu nunca me lembro do meu avô. Né? Mas o Senhor, a cada semana, ó Senhor, a cada sábado, a cada domingo de manhã, as terças, né, Mário? Ou no nosso estudo bíblico, nós lembramos o Senhor. E todo dia, irmãos, nas nossas orações, ó Senhor Jesus, como isso é bom para nós, ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós não podemos esquecer da palavra de Deus, nem de pregar o Evangelho, né? E essa igreja em Filipos, ela é bem adequada para nós, né? Oh, Senhor Jesus, e nós devemos nos alegrar, não olhar para as circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, Senhor Jesus... Está falando, né, de orar, das reuniões, tal. Mas eu tenho observado o seguinte. Todos os irmãos que aparecem na foto lá das reuniões de grupo familiar, eu os vejo aqui na reunião. Vocês já prestaram atenção nisso? Hein? Quem prestou atenção nisso? Eu prestei atenção nisso. Sabe por quê? Que quando você aparece lá na reunião da foto, lá, você está participando do grupo familiar de cuidado mútuo. Você está sendo cuidado. Se você está sendo cuidado, você vem na reunião à noite, no sábado à noite. Você vem na reunião do domingo de manhã e você participa da reunião de grupo familiar. Mas temos muitos irmãos que não aparecem mais nas reuniões de grupo familiar. Irmãos, os irmãos da internet, se você não está em nenhum grupo familiar, por favor, comece a se reunir num grupo próximo da sua casa. Significa que você vai ser cuidado. Vai ser cuidado. Já que você é cuidado, você vem para a reunião no sábado à noite, no domingo de manhã. É o que eu tenho visto. Porque às vezes a gente pergunta, né? Nós temos uma quantidade enorme de irmãos. Parece que vem a metade dos irmãos só para as reuniões. E às vezes aqueles irmãos que vêm no sábado não vêm no domingo, né? O que vem no domingo não vem no sábado. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, nós precisamos ser cuidados. Eu acho que a questão da reunião, né, é mais uma questão dos irmãos não participarem do grupo familiar de cuidado mútuo. Então eu estou aqui para dar um alô para os irmãos. Participem do grupo familiar de cuidado mútuo. Irmãos, isso vai ganhar os irmãos. Isso traz os irmãos para a realidade. Porque quanto mais livre você fica, menos compromisso você tem com o Senhor. Irmãos, eu tenho um compromisso com o Senhor nas reuniões de casa, em reunião de sábado à noite e domingo de manhã. Oh, estar junto com os irmãos, desfrutando dos irmãos, da vida dos irmãos, da palavra dos irmãos, do carinho e do amor dos irmãos. Senhor Jesus, nós precisamos ter um compromisso. Senhor Jesus, eu creio que é isso que todo esse retrospecto aqui com respeito à igreja em Filipenses, né, ensina para nós. Senhor Jesus, amém. Eu paro aqui, vamos compartilhar em pequenos grupos, né? Amém? Jesus é o Senhor.